muito bom dia. Agradecer a vossa presença. Estou na expectativa de saber se os colegas deputados, para além aqui do Sr. Deputado João Almeida, aparecerão ou não, mas nós temos que... Para além. Eu já me estou a dar por incluído, implicitamente, não é? Aparecerão ou não aqui nos nossos trabalhos, mas nós temos que fazer andar o processo. E, portanto, creio que temos mesmo que abrir aqui a nossa reunião. Nós, no primeiro ponto da nossa ordem, tínhamos a apresentação do site, atualizando, verdadeiramente nem se trata de uma apresentação, tratar-se-ia de uma reapresentação, dado que já tivemos algumas sessões anteriores nesse sentido. De cada uma dessas sessões foi sempre resultando mais alguma sugestão de aperfeiçoamento ou de inclusão de conteúdos e talvez eu pedisse, não sei se o Dr. Rui Costa ou algumas das senhoras técnicas que entretanto têm estado a trabalhar intensamente nisto, que nos fizesse o ponto de situação da última reunião para esta, e nomeadamente relativo a alguma... aperfeiçoamento pontual que ainda fomos fazendo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom dia. A apresentação vai ser feita pela equipe internet e também pelo colega André da informática, que tem estado com esta responsabilidade. Eu digo de novo que este trabalho de renovação do site, que se vem fazendo desde há um ano e meio, é um trabalho conjunto de um conjunto de serviços que têm dado uma enorme colaboração, quer à equipe internet, quer também ao centro de informática, que tem tecnicamente resolvido todas as questões. Por isso, eu pediria à Paula, à Teresa e ao André que fizessem esta nova reapresentação, contemplando todos os pedidos de alteração que têm vindo a ser feitos e que estão resolvidos. Muito obrigado.
Ok, então vamos a isto. Então vá. Paula, por favor.
Eu, se calhar, prefiro ver aqui convosco, porque eu sou um cego a elogiar-vos e, portanto...
A estrutura em que assenta este site reflete as orientações transmitidas por este grupo de trabalho. E, nomeadamente, algumas alterações, eu posso nomear... algumas decorrentes de sugestões da última reunião. É o caso do rearranjo destes três banners, que entretanto já vou mostrar. É o caso das FAQs, das perguntas frequentes que estão aqui, que foi sugestão também de um senhor deputado na última reunião. Uma label de destaques aqui. E nos trabalhos do dia, um link... Ops, o que é que isto não está? O que é que se passa?
Perdeste a rede.
Não?
Isto é inevitável no dia da.
É a missão a ver se.
Mas é o problema do que há. É uma
só. Tenta entrar outra vez.
Não, vais ver.
Liga-se sem internet. Eu vou ligando o meu.
Cada vez que temos uma apresentação, temos um sorriso.
Mas é engraçado, é que isto está ligado, portanto não percebo...
Não, mas
já está, eu acho que já está, Antonieta. Dá a impressão que...
Tenta abrir noutra separadora.
Está aqui. Vamos ver se isto vai lá agora ou mais. Portanto, Estava eu a dizer que outra das alterações que foram feitas, exatamente, é no fim dos trabalhos do dia um link para a agenda e para o respectivo histórico. Também foi uma alteração que foi pedida.
Vamos lá ver uma coisa de cada vez, então, que é para perceber. No que diz respeito aos trabalhos do dia e à relação com a agenda, o que nós tínhamos reparado aqui há tempos foi que se poderia consultar a agenda do dia, mas se alguém tivesse uma intenção de ver a agenda da véspera, misteriosamente já não tinha acesso ao histórico. Portanto, com esta solução, atualizamos isto de maneira que não só possa ver a agenda do dia em causa, como o que está para trás.
E portanto,
isto acrescenta aqui informação disponível muitíssimo mais relevante, parecendo que não. Um outros aspectos que tinha referido, importa-se voltar a dizer?
Portanto, estes menus, a senhora deputada Rita Bessa, na última reunião, tinha dito que, e com toda a razão, portanto, os menus não tinham estas imagens associadas, estava um bocadinho despido. E, portanto, colocamos as imagens associadas a cada um dos itens de menu, portanto, nestes três banners, à semelhança de outras páginas que também vão tendo estas imagens.
Posso só dizer, nesta franja, ou nesta fita em cima, eu não sei se não fica um problema de coerência, porque nós temos memória, cidadania e participação, e depois temos que comunicar. Comunicar é um verbo. Se não está muito coerente do ponto de vista linguístico, temos memória, cidadania e participação. Eu diria que para ficar coerente tinha que ser comunicação. Só que isso não é tão apelativo. Tem esse problema, não é tão apelativo para a pessoa saber que é. Comunicar-se do verbo é uma chamada para o fazer. Só que depois, do ponto de vista linguístico, podem vir dizer que de facto não está muito coerente.
Talvez por ser.
Estando na mesma linha, ou formos tudo com. Mas não podemos pôr tudo com verbo, na minha participação.
Isso tecnicamente é fácil?
É.
Ou
é?
Não, tecnicamente é. Eu acho que linguisticamente é que é mais difícil. Como é que nós arranjamos aqui uma coerência? São coisas diferentes, mas estão ao mesmo
tempo. É porque comunicar implica um sentido de dinâmica, não é?
Exatamente. Eu acho que é uma chamada, não é? O problema é que depois não é tão.
É menos. Os outros são mais descritivos.
Este é quase apelativo.
Este é mais operacional. Operativo.
É.
Isto é mais uma questão.
Isto é língua, isto é completamente. Se não é ao mesmo nível, faz sempre estar esta diferença. Dois itens descritivos e um apelativo ou imperativo.
É capaz de ter razão, pelo menos pode não ficar tão sugestivo, mas pelo menos evita a crítica.
Pois, eu estou a pensar na crítica do Parlamento, não é? Estamos sempre expostos a.
Fica a comunicação.
A todo o tipo de críticas no processo.
Sim, fica a comunicação.
Pois.
Nós, aliás, discutimos isso no início. Pois. Este sentido da dinâmica foi.
O sentido da dinâmica é muito importante. Perto. Fica a comunicação, fica ali criticamente perfeito, mas fica menos apelativo.
É verdade. Mas se calhar. Para nós.
Sim, eu compreendo esta observação.
Até porque é uma observação sem solução, é uma coisa.
Podemos passar para a comunicação?
Não temos uma proposta de solução.
Então pronto, fazemos isso. Passamos para a comunicação.
Já agora, concluindo a parte das alterações, a outra alteração tinha a ver com uma sugestão do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que sugeriu termos umas perguntas frequentes, o que foi feito. E colocado nesta zona de utilitárias. Portanto, existe uma área de perguntas frequentes, que depois se poderá ver com maior detalhe. O site tem a parte também em inglês e em francês e a versão áudio para as pessoas com problemas visuais. O inglês e o francês têm menos informação, portanto, têm apenas a informação estática. segue-se nesta área, a área de, menu, em que temos três níveis de menu, portanto, a primeira que tem 5 itens de menu, depois aqui vai tendo o segundo nível e temos o terceiro nível de menu nesta zona. A zona central, dando continuidade à zona de menu, temos então a área de memória, cidadania e participação e a área de comunicação. Na zona central temos a área de testes, em que destacamos sempre as notícias mais relevantes da semana em que estamos, e nos dias de sessão plenária o primeiro destaque que aparece é a emissão em direto embutida aqui nesta área da sessão plenária. A emissão em direto do canal Parlamento. O destaque é constituído por uma imagem e um texto e a possibilidade, isto tinha sido sugerido pelo gabinete do Sr. Presidente, a possibilidade de fazer uma partilha nestas redes sociais. Já foi contemplado também, desde há algum tempo. Do lado direito temos então a agenda dos trabalhos do dia, com o link, como já vimos, quando há mais informação, e hoje há muitos trabalhos do dia, passa para esta página e no fundo podemos então aceder à agenda parlamentar e ver o histórico. Temos uma área com as votações em que temos ordenado por data o resultado das votações e guiões das votações. A área das últimas iniciativas entradas, das últimas iniciativas parlamentares entradas e todas as iniciativas que estão em discussão pública neste momento com a respectiva data de fecho. Seguidamente temos uma área de links para acesso à informação que já está até no menu, mas que nós consideramos dar relevância aqui. São elas o site do Sr. Presidente, a atividade parlamentar e o canal Parlamento. Temos outros acessos rápidos à área de conhecer, o Diário da Assembleia, a agenda parlamentar, comunicação social, petições e sua tramitação, as entregas de petições e a sua tramitação e a área da livraria parlamentar. Este último é uma área que pode ir mudando de acordo com a relevância do tema da altura, portanto, daqui a 15 dias podemos mudar este último tema. Temos uma outra área, que é a área das redes sociais, uma área de utilitários, a ficha técnica, as perguntas frequentes, o mapa do site, e temos uma zona de índice rápido para podermos aceder de uma forma rápida a toda a informação que temos no site. Eu começaria então aqui pela área do menu. Na zona do Parlamento temos estatuto e competência, órgãos, informação geral, o conhecer, a gestão, a legislação, órgãos externos, registro de interesses. Não vou ser exaustiva, acho que vou mostrar aqui esta página. No estatuto e competência temos a Assembleia como órgão de soberania e um texto explicativo dessa área. Seguidamente temos os diversos órgãos, neste caso o plenário, o Sr. Presidente, a mesa, são composições, a Conferência de Líderes, a composição das comissões, a Comissão Permanente e a Conferência dos Presidentes das Comissões. Neste caso temos os partidos, os grupos parlamentares, com a parte infográfica em que aparecem as bolinhas de acordo com os sítios onde os senhores deputados se sentam. E, portanto, aqui a foto do senhor presidente e dos senhores deputados, e clicando acedemos à biografia. Eu já acedo daqui a pouco à biografia de uma outra, de um outro lado. Na informação geral, temos dados tais como os resultados eleitorais, a composição dos grupos parlamentares, as direções dos grupos parlamentares, o sistema eleitoral português e resultados eleitorais de legislaturas anteriores. Na área de conhecer o Parlamento?
Na área de conhecer o Parlamento temos os contactos, a história do parlamentarismo com informação sobre o constitucionalismo e os vários quatro períodos constitucionais. Temos imagens e apontamentos dos diversos espaços do Palácio de São Bento. Vou entrar aqui na sala das sessões. Informação sobre o espaço, ligação depois a informação, por exemplo, aqui sobre a construção da sala. E imagens sobre a evolução do próprio espaço. De seguida temos também a visita interativa, informação sobre as visitas ao Palácio, um espaço dedicado aos mais novos, em que se inclui o projeto do Parlamento dos Jovens. O arquivo, em que temos acesso aos arquivos do próprio portal, mas também a páginas que foram dedicadas, uma página que foi dedicada ao Arquivo Histórico Parlamentar, com informação sobre os seus fundos e os seus recursos. A biblioteca, em que temos o acesso à Biblioteca da Assembleia da República, à Biblioteca Passos Manuel, com uma estrutura idêntica à estrutura da página do arquivo. E também o acesso à Biblioteca Digital, em que disponibilizamos recursos eletrónicos relativos à atividade parlamentar e à história do Parlamento. Depois uma área dedicada ao inventário do património museológico e um acesso à livraria parlamentar.
Nos mecanismos na gestão do Parlamento, temos então o Conselho de Administração, o Grupo de Trabalho para os Assuntos Culturais, o Conselho de Direção do Canal Parlamento, uma área dedicada ao Sr. Secretário-Geral, aos serviços da Assembleia, poderá entrar numa delas, portanto, aqui tem as competências de cada um dos serviços, a fotografia dos dirigentes, o contacto dos dirigentes, quer telefónico, quer por mail. O Conselho de Administração, por exemplo, se entrarmos, tem uma área de pesquisa para pesquisar por legislatura ou por uma data concreta. Tem, por defeito, a composição atual do Conselho de Administração ao dia de hoje. E tem uma explicação para as pessoas saberem o que é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração é fácil de saber, mas há outras entidades que não é tão linear. E, portanto, tem sempre uma explicação, uma área para uma explicação sobre o item que estamos a ver. Depois temos mecanismos de o balanço social, uma área dedicada ao recrutamento pessoal. Temos também uma área de legislação, em que eu chamo a atenção, só por curiosidade, que temos à cabeça a Constituição da República Portuguesa, que também temos em inglês e em francês, e é a área mais visitada do site. Temos por aí abaixo mais uma série de legislação. Temos uma área dedicada aos órgãos externos e uma área dedicada aos registros de interesses, quer dos senhores deputados, quer dos membros do Governo, quer das entidades administrativas independentes. Sempre também com uma possibilidade de pesquisa e, por defeito, com uma lista com os deputados presentes ao dia de hoje. Temos uma área dedicada, então, aos senhores deputados, uma área dedicada ao senhor presidente, aos senhores vice-presidentes, aos senhores secretários da mesa, conferência de líderes, conferência dos presidentes das comissões e comissão permanente. Eu entrarei mais tarde no site do senhor presidente, vou avançar neste momento para os deputados. Os deputados em funções e podemos em baixo fazer a pesquisa para os deputados por legislatura, grupo parlamentar e círculo. Podemos pesquisar por um nome em particular ou então temos a listagem dos senhores deputados por ordem alfabética. Neste caso eu vou entrar no primeiro senhor deputado, o senhor deputado Adão Silva. Tem o conjunto, o registro biográfico do senhor deputado, a imagem e a possibilidade de enviar um mail, as presenças em reuniões plenárias. No caso de haver videobiografia, estaria aqui. a sua atividade parlamentar, portanto, é clicar. Eu não vou clicar porque são dados que vêm de base de dados e fica um bocadinho lento. O registro de interesses, o círculo eleitoral porque foi eleito, o grupo parlamentar e os restantes dados biográficos. Novamente, os registros de interesses também se pode aceder por aqui, as presenças às reuniões plenárias. De seguida, temos a atividade parlamentar, com os vários itens, nomeadamente a agenda, votações, iniciativas, portanto, vários instrumentos e vários itens da atividade parlamentar. É o caso das moções, dos votos, das interpelações ao Governo, inquéritos parlamentares, petições. Vou entrar na apreciação dos decretos-lei para mostrar novamente, portanto, uma área sempre de pesquisa, os registros por defeito que aparecem, os mais recentes, e sempre um sobre o tema que estamos a ver. Neste caso, uma breve explicação sobre o que é uma apreciação de um decreto-lei. Passando aos diários da Assembleia da República, temos a primeira série e a segunda série, as separatas e os debates parlamentares desde 1821. Temos também uma área dedicada à terminologia parlamentar, em que são explicados os vários termos parlamentares. Na área das comissões, temos então a competência das comissões, a composição da Conferência de Líderes, um portal dedicado às comissões em que podemos ver o histórico até da décima legislatura até à presente. Temos uma área em que podemos escolher as comissões atuais, as comissões permanentes atuais. Portanto, há uma página por cada comissão e as comissões divulgam nestas páginas a sua informação. O que distingue umas comissões das outras é a cor e este logotipo. Portanto, eu agora vou passar, por exemplo, à Comissão de Educação, que tem uma cor e um logotipo associados diferente, cor azul e aquele logotipo, e a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que também tem uma cor diferente, de resto tem depois elementos comuns de menu. Temos também uma área para as comissões eventuais e de inquérito, semelhante à que tivemos a ver para as permanentes, e grupos de trabalho.
Deixe-me só fazer aqui uma observação. Os subsites das comissões, dependendo dos critérios de cada uma delas, não têm, digamos, opções diversificadas quanto aos materiais que colocam disponibilizados nos respectivos sites. E algumas coisas a mim figuram-se um bocadinho paradoxais. Por exemplo, enquanto nós divulgamos para consulta externa toda a agenda diária do plenário, incluindo os documentos, portanto, as iniciativas legislativas, nomeadamente, que estiverem em debate no dia em causa, e, portanto, quem acede à agenda também acede aos conteúdos sobre deliberação que estão presentes nesse dia. Nas comissões, tem havido ou há tratamentos diferenciados, segundo os quais, por exemplo, pode aceder à agenda, mas o que estiver para a apreciação nos vários pontos da agenda não aparece. É o que não faz sentido. Porque se o princípio da publicidade das comissões é igual ao do plenário, deve haver um tratamento mais uniforme. É um tema que eu penso poder tratar com o Sr. Presidente em sede de conferências de presidentes de comissões, para se criar, digamos, um normativo mínimo, que aliás já está elaborado, para que as subcomissões, através do seu site, tenha o mesmo critério de divulgação de elementos, naturalmente salvaguardando sempre que o Presidente tem que ter a autoridade para determinar que determinado conteúdo informativo, por razões de reserva, se for o caso, não é subordinado a esse princípio de publicidade. Era só isto.
Temos o último menu, o último item menu, que é a União Europeia e Internacional, em que temos uma área dedicada aos assuntos europeus, com vários terceiros níveis e uma área dedicada também às relações internacionais, com as suas atividades, as suas delegações permanentes, os grupos parlamentares de amizade e de cooperação e as visitas oficiais. Regressando novamente...
Vou mostrar que o site é responsivo.
Tenho um bocadinho medo de mexer, mas pronto. dizer só que o site é responsivo, portanto ele vai se adaptando aos vários equipamentos móveis que há disponíveis no mercado. Agora, mais um, depois tem que ser mais um bocadinho, que ainda está em modo de... Está bom? Pronto, dando continuidade então ao menu, temos aqui estes três banners de memória, em que nos aparecem itens de menu que até já que estão aqui reforçados, digamos, já nos apareceram noutros lados. É o caso da Constituição, das revisões constitucionais, legislação régia, arquivo histórico parlamentar, biblioteca digital que a Teresa falou há pouco, património museológico, arquivo do portal. Na cidadania e participação... Temos então o espaço cidadania com a possibilidade dos cidadãos conhecerem os contactos e contactarem a Assembleia via correio eletrónico, a forma como podem visitar a Assembleia. Depois tem aqui uma área que eu vou passar ao André para falar, portanto, uma área interativa de petições... E a bolsa de sugestões também.
Sim, sim. Bem, com licença. Então, a área que eu vou apresentar a seguir é para submissão destes três tipos de iniciativas: petições, iniciativa legislativa dos cidadãos, iniciativa de referendo dos cidadãos. De uma forma a simplificar, aliás, a facilitar a percepção do cidadão do que é que realmente se trata aqui, houve um pouco de liberdade na linguagem usada e então não é igual e então o que se usa não é propriamente o nome completo das iniciativas, mas encurtou-se, então dá-se o nome de petições, iniciativas legislativas e referendos. Não sei porque ele não está a conseguir chegar ao servidor. Prontos. Resolveu-se. Esta é a página principal a que o cidadão tem acesso. As seis primeiras iniciativas são as mais populares, ou seja, as que têm mais assinaturas, posteriormente ordenadas por data de submissão, a data em que entrou na plataforma. A partir daqui também consegue aceder então às petições, iniciativas legislativas tal e qual como eu referi, e a organização é sempre a mesma, e referendos. Eu vou passar às petições, que é aquela que tem maior quantidade de iniciativas. E então, esta página funciona tal e qual como o Facebook, ou seja, conforme o utilizador vai fazendo scroll, vão aparecendo mais e mais e mais, até já não existir mais nenhuma. Ou seja, o carregamento é feito automático. Se o cidadão quiser assinar uma iniciativa, simplesmente tem que abrir a iniciativa, tem acesso à descrição da iniciativa, aos vários anexos, à quantidade de assinaturas que já tem. Se pretender partilhá-la nas redes sociais, também pode fazer. Nós disponibilizamos aqui as redes sociais mais populares, mas, de qualquer das maneiras, pode também copiar o endereço da iniciativa e colocar onde quiser, no e-mail, por exemplo, o que seja. E então, para assinar, basta clicar no botão de assinar. Eu, como não entrei na aplicação, ele vai-me pedir as credenciais de acesso, quando eu tentar assinar, que é o caso. Portanto, eu ao introduzir as minhas credenciais, posso então assinar petições e iniciativas, o que seja, e submeter novas. Eu neste momento estou simplesmente a entrar na aplicação porque já me registei. Um cidadão que ainda não se tenha registado deve clicar no botão de registar e preencher o seguinte formulário. Deve aparecer. A internet está com problemas. Tem? Não estou a perceber. Ora, aí está. Retomando. Clicando em registar, então, o utilizador tem de preencher este formulário, em que tem de aceitar os termos e condições de acesso à plataforma, tanto para submissão de petições, iniciativas legislativas e referendos. Eu não me vou registar, porque lá está, já estou registado. Portanto, basta eu entrar... Sim, sim. E-mail e password. É necessário também aceitar os termos. O nome é obrigatório. É obrigatório a ata de nascimento, nacionalidade e o tipo de documento de identificação. Porque no caso das petições não são só quem possui cartões de cidadão que pode submeter petições. O número do documento de identificação e a data, ou seja, quando é que expira esse documento de identificação. Para o caso de iniciativas legislativas e referendos, é um caso especial em que, se o cidadão não tiver o número de eleitor preenchido, esse campo passa a ser obrigatório. Ou seja, ele só pode submeter iniciativas legislativas e referendos se tiver o número de eleitor preenchido. O que acontece é que, quando ele for tentar adicionar uma, é avisado que não tem esse campo preenchido e deve-o preencher. Se ele já tiver preenchido, não há problema nenhum e pode submeter à vontade. São as únicas duas iniciativas em que este campo, o último, o número de eleitor, é obrigatório. Portanto, continuando.
É um problema, mas isso é o problema da lei. Nós não utilizamos, porque eu vivi as pessoas não têm presente o número de eleitor que não têm cartão. Fazem a coisa no 38-38, quando vão votar.
É fácil de obter.
É muito fácil.
É fácil de obter.
Mas é uma exigência da lei.
É uma exigência da lei, não tem os tirados.
Sim. Já agora, da mesma forma que o site, este também é responsivo, portanto, é possível adaptar-se aos vários dispositivos. Portanto, vou então entrar na plataforma... Ao entrar na plataforma, cá está, ele guardou-me que eu queria assinar a petição e, entretanto, disse-me, ok, foi assinada. E, enquanto decorrer o período de assinaturas online, eu posso remover a minha assinatura. Isto é para o caso dos enganos. Ou seja, eu cliquei sem querer e então pode remover. A partir do momento em que termina o período de recolha de assinaturas, acabou. A partir daqui, a partir do momento em que eu entrei na plataforma, tenho acesso à minha área pessoal. E o que é que eu posso fazer na minha área pessoal? Posso consultar os três tipos de iniciativas que eu submeti ou que eu assinei. Ou seja, da mesma forma que na página principal tenho os separadores de petições, iniciativas legislativas e referendos, aqui também me aparecem estes três separadores, a diferença é que só aparecem as iniciativas em que eu estou envolvido. Ou fui eu que submeti, que é este caso, como fui eu que submeti todas aquelas petições, aparecem aqui todas, mas cada utilizador terá as suas, ou então as que eu assinei, e aparece só aquela que eu assinei há pouco. A partir desta página, eu posso também consultar o estado em que elas estão. Ou seja, por exemplo, eu sei que esta petição foi arquivada, eu sei que estas duas se encontram a aguardar assinaturas, sei que esta foi rejeitada e sei que esta foi aceita. Vamos entrar no rejeitado, que é o caso em que eu tenho feedback por parte dos serviços da Assembleia da República. O que é que acontece? Eu, quando crio a petição, não sou obrigado logo a submetê-la para validação. Ou seja, posso criá-la, ir completando e, quando eu estou contente com o resultado, submeto aos serviços da Assembleia da República para haver uma validação. Ou seja, se não há palavrões, se o texto está bem escrito, por aí adiante. Ao ser submetido, os serviços da Assembleia da República dizem, sim senhora, está correto, pode publicar, ou então não está correto e não pode publicar, e explicam tipicamente porque é que isso não acontece. Onde é que o cidadão tem acesso a esta informação? Ou seja, onde é que ele pode ver isto? É no campo de Estados. O que acontece? Quando eu crio uma iniciativa, por defeito, o Estado é por submeter. E ela mantém-se neste Estado até o cidadão clicar no botão, aqui em cima, submeter. A partir do momento em que submete, é gerado novamente o Estado automático, é submetida e fica a aguardar validação por parte dos serviços. Quando os serviços abrem a iniciativa e vão ler o conteúdo, podem dar informação ao cidadão sobre o que é que acham da iniciativa, se não está correta, se está correta, por aí adiante. E essa informação aparece no estado seguinte, que é aceite ou rejeitado, dependendo da resposta que os serviços dão. Se for rejeitado, a solução será ou o utilizador remover a iniciativa, ou então alterá-la e submeter novamente. Se for aceite, que é o caso desta, posso então, aparece-me aqui a informação de que, ok, foi aceite, pode publicar a petição, então para isso basta recorrer ao botão de publicar e a petição passa automaticamente para aguardar assinaturas online e fica disponível na página principal, que à partida será esta última.
As petições entregues até hoje na Assembleia, seja por via de subscrição material ou seja por via de utilização de uma plataforma externa, só são apreciadas depois de cumprir os requisitos estabelecidos na lei. E, portanto, nessa altura poderá haver, então, uma admissão ou uma não admissão, mas no final do processo. Se configura aqui que os serviços se pronunciam sobre um determinado conteúdo antes dele ter sido submetido sequer a apoio popular, nos termos da lei, é como se pudesse dizer-se que eles fazem uma espécie de fiscalização prévia à idoneidade da iniciativa. Diga lá, Cláudia, por favor.